Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Na notícia do Genelício. Ah, então quando se casa, Dona Ismenia. Cavalcante já está formado. Afinal, a filha do general pôde responder com segurança à pergunta que se lhe vinha fazendo há quase 5 anos. O noivo finalmente encontrara o fim do curso de dentista e marcar o casamento para daí a 3 meses. A alegria foi grande na família e, como em tal caso, uma alegria não podia passar sem um baile, uma festa foi anunciada para o sabibado que se seguia ao pedido da pragmática. As irmãs da noiva, que nota, Zizi, Lala e Vivi, estavam mais contentes que a irmã Nubente. Parecia que ela lhes ia deixar o caminho desembaraçada e forra a irmã quem até ali tinha impedido que se casassem. Noiva havia quase 5 anos e Ismenia já se sentia meio casada. Esse sentimento junto à sua natureza na pobre Fela não sentir um pouco mais de alegria. Ficou no mesmo. Casar, para ela, não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. Aquela sua inteligência ia rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade, até o noivo. Desde Nina ouvia a mamãe dizer: aprenda a fazer isso, porque quando você se casar, ou senão, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar, a todo instante e a toda hora, lá vinha aquele orque, quando você se casar. E a menina foi se convencendo de toda a existência só tendia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso era inútil, a vida se resumia numa coisa: casar. De resto, não era só dentro de sua família que ela encontrava aquela preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se falava em casar. Sabe, Dona Maricota, a Lili casou-se, não fez grande negocio. Pois parece que o noivo não é lá grande coisa, ou então. Às vezes está doida para arranjar casamento metofeia, meu Deus. A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, o nosso próprio direito à felicidade, foram parecendo ninharias para aquele cerebrozinho e, de tal forma, casar-se se lhe representou coisa importante, uma espécie de dever, que não se casar, ficar solteia, parecia-lhe um crime e uma vergonha. De natureza muito pobre, sem capacidade para sentir qualquer coisa profunda e intensamente, sem em quantidade emocional para ou para um grande afecto, na sua inteligência a ideia de casar-se incrustou-se teimosamente como uma obsessão. Ela não era feia, morenada, com os seus traços acanhados, o narizinho mal feito, mas galante, não muito baixa nem muito magra, e a sua aparência de bondade passiva, de indolência de corpo, de ideias e de sentidos, era tão bonda de meninas a que os namorados chamam bonitinhas. O seu traço de beleza dominante, porém, eram os seus cabelos, uns bastos cabelos castanhos, com tons de ouro sedosos até o olhar. Aos 19 anos arranjou namoro com o Cavalcante, e a fraqueza de sua vontade, e ao temor de não encontrar Maru e Maruído, não foi estranha a facilidade com que o futuro dentista a conquistou. O pai fez Mara. Ele andava sempre ao par dos namoros das filhas. Diga-me sempre, Maricota, dizia ele, quem são? Olho vivo. É melhor prevenir que curar. Pode ser um Valdevinos? Sabendo que o pretendente Asmenia eram dentitas, não gostou muito. Que é um dentista? Perguntava ele de si para si. Um cidadão semiformado, uma espécie de barbeiro. Preferia um oficial, tinha montepio e meio soldo, mas a mulher convenceu-o de que os dentistas ganham muito, e ele excedeu. Começou então Cavalcanti a frequentar a casa na qualidade de um paisil de novo, para isto não pediu, não é ainda oficial. No fim do primeiro ano, tendo notícia das dificuldades com que o futuro genro lutava para acabar os estudos, o general foi generosamente em seu socorro. Pagou-lhe taxas de matrículas, livros e outras coisas. Não era raro que, após uma longa conversa com a filha, Dona Maricota viesse ao marido e dissesse: Chico, arranja-me 20.000 réis que o Cavalcanti precisa comprar uma anatomia. O general era leal, bom e generoso, a não ser com a pretensão marcial, não havia no seu caráter a mínima falha. Demais, aquela necessidade de casar as filhas ainda o faziam melhor quando se tratava dos interesses delas. Ele ouvia a mulher, coçava a cabeça e dava o dinheiro. E até para evitar despesa ao futuro genro, convidou-o a jantar em casa todo o dia, e assim o namoro foi correndo até ali. Enfim, dizia a nas mulher, na noite pedido, quando já recolhidos e a coisa vai acabar. Felizmente, respondia-lhe Dona Maricota, vamos descontar esta letra. A satisfação resignada do general era, porém, falsa ao contrário. Ele estava adiante, na rua. Se encontrava um camarada, no primeiro momento, lá dizia ele, lá é um inferno esta vida. Imagina tu, Castro, que ainda por cima tenho que casar uma filha. Ao que Castro interrogava, qual delas? O ex-Megunda respondia ao Bernaz e logo acrescentava.
Tu e fez, só tiver de filhos.
Mas, falar outro cheio de malícia, aprendi a receita, porque não fizeste o mesmo. Despedindo-se, o velho Albernaz corria aos armazéns. As lojas de loa, comprava mais pratos, mais que compoteiros, centro de mesa, porque a festa devia ser imponente e ter um ar de abundância e riqueza que traduzisse o seu grande contentamento. Na manhã do dia da festa comemorativa do pedido, Dona Maricota amanheceu cantando. Era raro que o fizesse. Mas nos dias de grande alegria, ela cantarolava uma velharia, uma coisa do seu tempo de moça, e as filhas que sentiam nisto sinal certo de alegria corriam a ela, pedindo-lhe isto ou aquilo. Muito ativa, muito diligente, não havia dona de casa mais econômica, mais poupada e fizesse render mais o dinheiro do marido e o serviço das criadas. Logo que despertou, pôs tudo em atividade as criadas e as filhas. Vivi e Quinota foram para os doces. Lalaises e auxiliaram a Ligargas na arrumação das salas e dos quartos, enquanto ela e Ismeni iam arrumar a mesa, dispô-la com muito gosto e esplendor. O móvel ficaria assim galhardo desde as primeiras horas do dia. A alegria de Dona Naiquaricora era grande. Ela não compreendia que uma mulher pudesse viver sem estar casada. Não eram só os perigos a que se achava exposta, a falta de arrimo, parecia-lhe feio e desonroso para a família. A sua satisfação não vinha do simples fato de ter descontado uma letra, como ela dizia. Vinha mais profundamente dos seus sentimentos maternos e de família. Ela arrumava a mesa, nervosa e alegre, e a filha fria e indiferente. Umas, minha filha, dizia ela, até parece que não é você quem se vai casar. Você parece aí uma mosca morta. Uma mãe que quer que eu faça. E não é bonito rir-se muito, andar aí como uma sirigaita, mas também assim como você está. Eu nunca vi noiva assim. Durante uma hora, a moça esforçou-se por parecer muito alegre, mas logo limava toda a pobreza de sua natureza, incapaz de vibração sentimental. E o natural do seu temperamento vencia e não tardava em caquerir-lhe doente a lassidão que lhe era própria. Além das moças e as respeitáveis mães, acudiram ao convite do general, o contra-almirante Caldas, o doutor Florêncio, engenheiro das águas, o major honorário Inocêncio Bustamante, o senhor Bastos, guarda-livros, ainda parente de Dona Maricota e outras pessoas importantes. Ricardo não fora convidado, porque o general temia o Pimbíaca, pulpa sobre a presença dele em festa seria, Quaresma fora, mas não viera, e Cavalcanti jantara com os futuros sogros. Às 6 horas, a casa já estava cheia. As moças cercavam Ismenia cumprimentado, não sem um pouco o de inveja no olhar. Irene, malourada e alta, aconselhava. E eu, se fosse você, comprava tudo no parque. Tratava-se do enxoval. Todas elas, embora solteiras, davam conselhos, sabe, as casas barateiras, as peças importantes e as que podiam ser dispensadas. Tava uma pá! A Armanda indicava com um requebro feiticeiro nos olhos. Ontem vi na Rua da Constituição um dormitorio de casal, muito bonito. Você porque não vai ver Ismenia. Parece barato. A Ismenia era a menos entusiasmada, quase não dizia as perguntas, e se as respondia, ora por monossílabos. Houve um momento em que sorriu quase com alegria e abandono. Estefanie, a doutora, a normalista, que tinha nos dedos um anel, com tantas pedras que nem uma joalheria, num dado momento, chegou a boca carnuda aos ouvidos da noiva e fez uma confidência. Quando deixou de segredar-lhe, assim como se quisesse confirmar o dito, dilatou muito seus olhos maliciosos e quentes, e disse, alto, eu quero ver isso. Todas dizem que não. Eu sei, ela aludia à resposta que a sua confidencia. Ismenia tinha dado com parcimonia. Qual o quê? Todas elas, conversando, tinham os olhos no piano. Os rapazes e uma parte dos velhos rodeavam Cavalcante muito solene, dentro de um grande fraque preto. Lá então, doutor acabou, hein? Dizia este a jeito de um cumprimento. É verdade, trabalhei. Os senhores não imaginam os tropeços, embargos fui de um heroísmo. A conhece Chavantes? Perguntava um outro. Isso. Um choronico, um pandego? Ah, foi seu colega? O foi isto é. Ele é do curso de medicina. Matriculamo-nos no mesmo ano. Cavalcanti ainda não tinha tido tempo de atender a este e já era obrigado a ouvir a observação de outro. É muito bonito ser formado. Se eu tivesse ouvido meu pai, não estava agora a quebrar a cabeça no dever e a ver. Hoje, torço a orelha e não sai sangue. O ato atualmente não vale nada, meu caro senhor, dizia modestamente Cavalcanti. Com essas academias livres. Imaginem que já se fala numa academia livre de odontologia. É o cúmulo. Um curso difícil e caro e que exige cadáveres, aparelhos, bons professores, como é que particulares poderão mantê-lo? Se o governo mantém mal. Pois, doutor, acudi um outro, dou-lhe meus parabéns. Digo-lhe o que disse ao meu sobrinho quando se formou. Ah, seu sobrinho é formado, inquiria delicadamente Cavalcanti. E em Aria, está no Maranhão, na estrada de Caxias. A boa carreira. Nos intervalos da conversa, todos eles olhavam o novel dentista como se fosse um ente sobrenatural. Para aquela gente toda, Cavalcanti não era mais um simples homem, era homem mais alguma coisa sagrada e de essência superior, e não juntavam a imagem que tinham dele atualmente, as coisas que, porventura, ele pudesse saber ou tivesse aprendido. Isto não entrava nela de modo algum, e aquele tipo, para alguns, continuava a ser vulgar, comum na aparência, mas a sua substância tinha mudado, era outra diferente da deles, e fora ungido de não sei que coisa vagamente fora da natureza terrestre, quase divina. Para o lado de Cavalcanti, que se achava na sala de visitas, vieram os menos intantes. O general ficara na sala de jantar, fumando cercado dos mais titulados e dos mais velhos. Estavam com ele o contra-almirante Caldas, o major Inocêncio, o do Dr. Florêncio e o capitão de bombeiros Segismundo. Inocêncio aproveitou a ocasião para fazer uma consulta a Caldas sobre assuntos de legislação militar. O contra-almirante era interessantíssimo. Na marinha, por pouco que não fazia pendante com albernaz no exército. Nunca embarcara a não ser na Guerra do Paraguai, mas assim mesmo por muito pouco tempo. A culpa não era dele. Logo que se viu um tenente, Caldas foi aos poucos se metendo consigo, abandonando a roda dos camaradas, de forma que, sem empenhos e sem amigos nos altos lugares, se esqueciam dele e não lhe davam comissões de embarque. É curiosa essa coisa das administrações militares. As comissões são merecimento, mas só se as dá aos protegidos. Certa vez, quando era já capitão-tenente, deram-lhe um embarque em Mato Grosso. Nomearam-no para comandar o couraçado Lima Barros. Ele lá foi, mas, quando se apresentou ao comandante da flotilha, teve notícia que não existia no Rio Paraguai semelhante navio. Indagou daqui e dali e houve quem aventurasse que podia ser que o tal Lima Barros fizesse parte da esquadrilha do Alto Uruguai. Consultou o comandante. Eu, no seu caso, disse-lhe o superior, partia imediatamente para a flotilha do Rio Grande. Ei-lo a fazer malas para o Alto Uruguai, onde chegou enfim, depois de uma penosa e fatigante viagem. Mas aí também não estava o tal Lima Barros. Onde estaria então? Quis telegrafar para o Rio de Janeiro, mas teve medo de ser censurado, tanto mais que não andava em cheiro de santidade. Estive assim um mês em Itaquique, hesitante, sem receber soldo e sem saber que destino tomar. Um dia lhe veio a ideia de que o navio bem poderia estar no Amazonas. Embarcou na intenção de ir ao extremo norte e quando passou pelo rio, conforme a prá, adizentou-se às altas autoridades da marinha. Foi preso e submetido a conselho. O Lima Barros tinha ido a pique durante a Guerra do Paraguai. Embora absolvido, nunca mais entrou em graça dos ministros e dos seus generais. Todos o tinham na conta de parvo, de um comandante de opereta que andá a ata do seu navio pelos quatro pontos cardeais. Deixaram-no encostado, como se diz na gíria militar, e ele levou quase 40 anos para chegar de guarda da marinha a capitão de fragata. Reformado no posto imediato, com graduação do seguinte, todo o seu azedume contra a marinha se tornou num longo trabalho de estudar leis, de decretos alvarás, avisos, consultas, que se referissem a promoções de oficiais. Comprava repertórios de legislação, armazenava coleções de leis, relatórios, e encheu a casa de toda essa enfadonha e fatigante literatura administrativa. Os requerimentos, pedindo a modificação da sua reforma, choviam sobre os ministros da marinha. Corriam meses o infinito rosário de repartições e eram sempre indeferidos, sobre consultas do Conselho Naval ou do Supremo Tribunal Militar. Ultimamente constituíra advogado junto à Justiça Federal e lá andava ele de cartorio em cartorio, acotovelando-se com meirinhos, escrivães, juízes e advogados, e espovileu rebarbativo do furro que quarro, parece ter contraído todas as miserias que lhe passam pelas mãos e pelos olhos. Inocêncio Bustamante também tinha a mesma mania demandista. Era renitente, teimoso, mas servil e humilde. Antigo voluntário da pátria, possuindo honras de major, não havia dia em que não fosse ao quartel-general ver o andamento do seu requerimento e de outros. Num pedia inclusão no asilo dos invalidos, noutro honras de tenente-coronel, noutro tal ou qual medalha, e quando não tinha nenhum, ia ver o dos outros. Não se prezou mesmo de tratar do pedido de um maniáquico que, por ser tenente honorário e também da Guarda Nacional, requereu-lhe fosse passada a patente de major, visto que dos olões mais os outros dois fazem quatro, o que quer dizer. Major? Conhecedor dos estudos meticulosos do almirante, Bustamante fez a sua consulta. Assim de pronto não sei. Não é a minha especialidade o exercito, mas vou ver. Isto também anda tão atrapalhado. Acabando de responder, coçava um dos seus favoritos brancos que lhe davam um ar de comodou de chacareiro português, pois era forte nele o tipo lusitano. Ah, meu tempo, observou Albernaz. Quanta disciplina. Não há mais gente que preste, disse Bustamante. Segismundo por aí aventurou também a sua opinião, dizendo: eu não sou militar. Como não é militar? Fez Albernaz com impeto. É que são os verdadeiros. Estão sempre com o inimigo na frente, não acha caudas? Dizendo de certo, fez o almirante confiando os seus favoritos. A como é dizendo, continuou Segismundo, apesar de não ser militar, eu me animo a dizer que a nossa força está muito por baixo. Onde está um Porto Alegre, um Caxias? Não há mais, meu que eu caro, confirmou com voz tenil o doutor Florencio. Não sei, porque foi tudo hoje não vai pela ciência. Forra Caldas quem falara, tentando a ironia. Albernaz indignou-se e retrucou-lhe com certo calor. Aí eu queria ver esses meninos bonitos, cheios de cesiei, em Curupé e tem Caldas, em Inocêncio. O doutor Florencio era o único paisano da roda. Engenheiro e empregado público, os anos e o sossego da vida lhe tinham feito perder todo o saber que porventura pudesse ter tido ao sair da escola. Era mais um guarda de encananamentos do que mesmo um engenheiro. Morando perto de Albernaz, era raro que não viesse Roda à tarde jogar o solo com o general. O doutor foi Florencio e perguntou. O senhor assistiu e não foi general. O general não se deteve, não. Se atrapalhou, não gagajou e disse com a máxima naturalidade. Mas não assisti. Adoeci e vim para o Brasil nas vésperas. Mas tive muitos amigos lá, o Camisão, o Venancio. Todos se calaram e olharam a noite que chegava. Da janela da sala onde estavam, não se via nenhum monte. O horizonte estava circunscripto ao fundo dos quintais casas vizinhas com as suas cordas de roupa a lavar, suas chaminés e o piar de pintos. Um tamarineiro sem folhas lembrava, tristemente, o ar livre, as grandes vistas sem fim. O sol já tinha desaparecido do horizonte e as tênues luzes dos bicos de gás e dos lampiões familiares estavam a acender-se por detrás das vidraças. Bustamante quebrou o silêncio. Não é este país pão vale mais nada. Imaginem que o meu requerimento, pedindo honras de tenente-coronel, está no ministério há 6 meses. Uma desordem, exclamaram todos.
É noite!
Dona Maricota chegou até onde eles estavam, muito ativa, muito diligente e com o rosto aberto de alegria. Dois estão rezando. E logo ajuntou. Dão licença que diga uma coisa ao Chico, sim. Albernaz saiu fora da roda dos amigos e foi até um canto da sala, onde a mulher lhe disse alguma coisa em voz baixa. Ouviu a mulher, depois voltou aos amigos e, no meio do caminho, falou alto, nestes termos. Ou se não dançam é porque não querem.
Estou pegando algum. Dona Maricota aproximou-se dos amigos do marido e explicou.
Os senhores sabem, se a gente não animar, ninguém tira par, ninguém toca. Estão lá tantas moças, tantos rapazes, é uma pena. E bem, eu vou lá, disse Albernaz. Deixou os amigos e foi à sala de visitas dar começo ao baile. E vamos, meninas, então o que é isso? Zizi, uma valsa. E ele mesmo em pessoa ia juntando os pares. Não, general, já tenho par, dizia uma moça. Falfasmal retrucava, ele dance com o Raimundinho, o outro espera. Depois de ter dado início ao baile, veio para a roda dos amigos, suado, mas contente. Isto de família qual? A gente até parece bobo, dizia. Você é que fez bem em Caldas, não se quis casar. Os tenho mais filhos que você. Só sobrinho e os primos? Vamos jogar o solo, convidou Albernaz. Os somos 5, como é de ser? Observou Florencio.
Não, eu não jogo, disse Bustamante. Então jogamos os quatro de garancho, lembrou Albernaz. As cartas vieram e também uma pequena mesa de tripeça. Os peiros sentaram-se, tiraram a sorte para ver quem dava. Coube a Florêncio dar. Começaram, Albernaz tinha um ar atento quando jogava. A cabeça lhe caía sobre as costas e os seus olhos tomavam uma grande expressão de reflexão. Caldas aprumava o busto na cadeira e jogava com a serenidade de um lorda almirante numa partida de uíste. Segismundo jogava com todo o cuidado, com o cigarro no canto da boca e a cabeça do lado para fugir à fumaça. Bustamante fora a ver as danças. Tinham começado a partida quando Dona Quinota, uma das filhas do general, atravessou a sala e foi beber água. Caldas coçando um dos favoritos, perguntou a moça. Ah, então Dona Quinota que deu genelicio. A moça virou o rosto com faceirice, deu um pequeno muxoxo e respondeu com falso mau humor. Sei lá. Não precisa zangar-se, Dona Quinota, é uma simples pergunta, advertiu Caldas. O general, que examinava atentamente as cartas recebidas, interrompeu a conversa com voz grave. Eu passo. Dona Quinota retirou-se. Este genelício era o seu namorado. Parente da de Caldas, tinha como cesto seu casamento na família. A sua candidatura era favorecida por todos. Dona Maricota e o marido enchiam-no de festas. Empregado do tesouro, já no meio da carreira, moço de menos de 30 anos, ameaçava ter um grande futuro. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele. Nenhum pudor, nenhuma vergonha. Enchia os chefes e os superiores de todo o incenso que podia. Quando saía, remancheava, lavava 3 ou 4 vezes as mãos, até para poder apanhar o diretor na porta. Acompanhava ou conversava com ele sobre o serviço, dava pareceres e opiniões, criticava este ou aquele colega, e deixava no bonde, se o homem ia para casa. Quando entrava um ministro, fazia-se escolher como intérprete dos companheiros e deitava um discurso. Nos aniversários de nascimento, era um soneto que berzaçava sempre, farriu a cacababava, também por ressalve. 3 vezes salve. O modelo era sempre o mesmo, ele só mudava o nome do ministro e punha a data. No dia seguinte, os jornais falavam do seu nome e publicavam o soneto. Em 4 anos, tinha tido 2 promoções e agora talhava para ser aproveitado no Tribunal de Contas, a se fundar num posto acima. Na bajulação e nas manobras para subir, tinha verdadeiramente gênio. Não se limitava ao soneto, ao discurso, buscava outros meios, outros processos. Um dos que se servia eram as publicações nas folhas de Iarias, no intuito de anunciar nos ministros e diretores que tinham uma erudição superior, de quando em quando desovava nos jornais longos artigos sobre contabilidade pública. Eram meras compilações de bolorentos decretos, salpiquecadas aqui e ali concessões de autores franceses ou portugueses. Interessante é que os companheiros o respeitavam. Tinham em grande conta o seu saber e ele vivia na secção cercada do respeito de um gênio do papelorio e das informações. Acresce que Genelice deva a sujungar a posição administrativa, um curso de direito a acabar, e tantos títulos juntos não podiam deixar de impressionar favoravelmente às preocupações casamenteiras do casal Albernaz. Fora da repartição, tinha um empertigamento que o seu pobre físico fazia comigo e, mas que a convicção do alto auxílio que prestava ao Estado mantinha e sustentava. Um empregado modelo. O jogo continuava silenciosamente e a noite avançava. No fim das mãos fazia-se um breve comentário ou outro, e no começo ouviam unicamente as falas sacramentas do jogo. Solo, bolo, melhor. Feitas ela jogava-se em silêncio da sala, porém, vinha o ruído festivo das danças e das conversas. Olhe quem está aí. O genelício fez Caldas. Onde estiveste, rapaz? Foi o chapela e a bengala numa cadeira e fez os cumprimentos. Pequeno João tanto curvado, chupado de rosto, com um pincinês azulado, todo ele traía a profissão, os seus gostos e hábitos. Era um escripturário? Nada, meus amigos. Estou tratando dos meus negócios. Vão bem? Perguntou Florêncio. Quase garantido. O ministro prometeu-lo. Não há nada, estou bem cunhado. O estimo muito, disse o general. Obrigado, sabe de uma coisa, general. O que é? O Quaresma está doido. Quê? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão. Já está na casa de Saúde? Eu logo vi, disse Albernaz, aquele requerimento era de doido. Mas não é general, acrescentou Genelício, fez um ofício em tupi e mandou ao ministro. Ou é o que eu dizia, fez Albernaz. Ó quem é? Perguntou Floivo. Aquele vizinho, empregado do arsenal, não conhece? Um baixo de pincinês. Este mesmo, confirmou Caldas. Nem se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florencio. Aqueles livros, aquela mania de leitura, é para que ele lia tanto, indagou Caldas. A telha de menos, disse Florencio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado para que meter-se em livros. É verdade, fez Florencio. A isto de livros é para os sábios, para os doutores, observou Sigismundo. A devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças. Não acham? Disse Albernaz. O de certo, feitas, disse também Sigismundo. Calaram-se um instante, e as atenções convergiram para o jogo. Já saíram dos os trunfos, e contasse, meu amigo. Albernaz perdeu e lá na sala fez-se silêncio. Cavalcanti citar. Atravessou a sala triunfantemente, com um largo sorriso na face, e foi posar-se ao lado do piano. Zizi acompanhava. Tossiu e, com a sua voz metálica, apurando muitos finais enzins, começou. A vida é uma comedia sem sentido, uma história de sangue e de poeira, um deserto sem luz. E o piano gemia.